Hoje nós vamos falar de uma história muito interessante lá no livro de Números, capítulo 16. Todo santo tem o seu canto. Será que você está buscando assumir funções para benefício próprio ou para servir a sua comunidade? O que é uma adoração de verdade? Venha comigo nessa reflexão e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e também sirva a comunidade adorando o Senhor através dos seus contatos, divulgando esse conteúdo para abençoar o maior número de pessoas possível. Que Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU. Nesse período que falamos sobre adoração, nesses últimos encontros, nós temos falado um pouco sobre a verdadeira adoração, o que é adorar genuinamente, de verdade, aquilo que a própria palavra de Deus vai deixar como referencial para a gente, para a nossa caminhada, para a nossa vida. E hoje eu queria falar sobre um tema um tanto quanto controverso. Por quê? Porque no desenrolar da igreja, no desenrolar das comunidades de fé ao longo da história, foi se desenvolvendo uma perspectiva, um ponto de vista que traduzia a adoração com um ativismo religioso, um ativismo eclesiástico, ou seja, estar participando da igreja era adorar. Você só adoraria genuinamente se você estivesse fazendo alguma coisa para a igreja. E isso a gente tem várias referências históricas para poder corroborar, para defender esse ponto de vista. Mas em muitos desses casos, não apenas fazer alguma coisa para a igreja, mas pertencer ao que nós chamamos aí de clero, pertencer à equipe, à elite, vamos dizer, espiritual que a igreja possuía. Só que a gente vai perceber que essa é uma nuance que não está, vamos dizer assim, vinculada à história da igreja. Ela não surge com o desenvolvimento da igreja cristã pós a vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, aquela igreja primitiva que surge, depois vai se estabelecendo, depois dos concílios, depois da ação de dois grandes imperadores, né, que nós conhecemos como Constantino e Teodósio, e essa igreja agora institucionalizada, estabelecida, desenvolveu essa prática de atrair pessoas para fazer as suas atividades ali naquele ambiente e, com isso, meio que fazer uma moeda de troca. Olha, se você estiver aqui conosco, você realmente é espiritual, você adora de verdade. Isso é uma realidade, sim, mas não é uma realidade que surgiu a partir desse ponto. Ela vem bem de antes. E é isso que eu quero falar com você hoje, fazendo uma análise de um texto muito interessante lá do Antigo Testamento, e a gente vai falar sobre todo santo tem o seu canto, baseado em Números capítulo 16. E Números é um livro que a gente precisa situar. E eu quero fazer com você aqui rapidamente um breve resumo da história de Israel até esse ponto que nós estamos vivendo, mas eu, em vez de fazer daqui para o final, a gente vai fazer do ponto que nós estamos para trás. Nós estamos no meio do deserto com Moisés. Moisés está levando o povo para a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Prometeu a Moisés que levaria o povo do Egito para essa terra que havia prometido aos patriarcas. Essa terra que ele daria à descendência de Abraão. E eles estão no caminho. Aqui há alguns elementos, a gente vai falar sobre isso já, eu não quero entrar agora, alguns elementos importantes que mudam essa trajetória. Um terreno que seria atravessado ali em cerca de semanas, né? A gente pode falar que talvez com um grupo muito grande de pessoas que saiu do Egito com Moisés, talvez em 2, 3 semanas, talvez até em mais 6 meses, assim, vamos colocar, para a gente dizer que levou todo mundo. Um grupo pequeno, entre 2 a 3 semanas, você consegue percorrer caminhando esse trajeto. Um grupo grande, coloca aí 6 meses. 6 meses de trajeto, de trajetória, você estaria entrando nessa terra a partir do Egito, na terra de Israel, a atual Israel, ali passando pelo sul de Israel, entrando pela região do vale que nós chamamos o Vale da Cefelá, próximo do mar, ou então até mesmo o Vale do Neguebe, do deserto do Neguebe, subindo em direção ao Mar Salgado, Mar Morto e até mesmo depois chegando no Rio Jordão, que já tem água doce, vamos dizer assim. Todo esse trajeto, 6 meses daria para cumprir com um grupo muito grande de pessoas, certo? E nós sabemos pela história bíblica que isso levou 40 anos. Por quê? É isso que a gente vai entender hoje. Como que essa dinâmica de adoração que foi estabelecida pelo próprio Deus já estava sendo quebrada pelo povo, já estava sendo colocada de lado e o povo não estava compreendendo quem era o Deus que os havia libertado e como eles deveriam adorar esse Deus, como eles deveriam se estabelecer ali na nova terra. E uma questão importante que a gente precisa verificar é a respeito da intenção do coração. Porque muitas vezes, quando nós vamos pensar em adoração, a gente pode estar com os olhos fixos em atividades, em mecanismos, em formas de fazer. E o nosso coração estar afastado. Muitas vezes, até nós queremos fazer bem, nós queremos melhorar alguma prática, algum comportamento de adoração do nosso grupo, da nossa igreja, mas o nosso coração não está alinhado com aquilo que o Senhor preparou. Então a gente vai ler rapidamente Números 16. É um texto um pouco extenso, né? Para você ter ideia, esse capítulo especificamente possui 50 versículos. Nós vamos ler 40. Então, 10 aí para você ler depois na sua casa, tá bom? Diz o seguinte o texto: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Essa é uma informação muito importante. Eu vou parar rapidamente aqui nesse trecho para você entender. Dentro da estrutura dos levitas, você tinha três filhos importantes, nomes ali em Israel. É a tribo que Deus separou para o trabalho no templo, para o trabalho do culto. Deus havia determinado isso quando ele separa a tribo de Levi para realizar essa obra. Moisés vai explicar isso para o povo em Êxodo, ele já vai falar isso. Depois tem um livro específico para dizer o que que essa tribo deveria fazer, o famoso livro dos Levitas, o Levítico, certo? E aqui você tem três filhos de Levi, que são Coate, Merari e Gerson. Coate é o filho que vai ter a descendência araônica, ou seja, Arão é descendente de Coate, certo? E Arão é o personagem do sumo sacerdócio. É o personagem que vai receber a incumbência de, uma vez por ano, entrar na presença do Senhor purificado e pedir perdão pelos pecados do povo, o famoso dia do perdão, o Yom Kippur. Então, quando nós vemos o início, no primeiro verso, já situamos Corá como parente direto de Arão. Ele era primo de Arão, só que ele tinha uma função sacerdotal, sim, mas não do sumo sacerdócio. E isso é muito importante para o texto na sequência que nós vamos ler aqui. Então, nós já falamos que ele é bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. Nós temos uma outra tribo aparecendo aqui. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: Basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher, será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora, ouçam-me, levitas. não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário. Nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo acontecer totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores, todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. O Senhor disse a Moisés, diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isto foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Eu faço questão de ler esse texto porque esse texto é uma narrativa. E as narrativas, elas, ainda que possuam doutrinas do meio delas, elas precisam ser lidas completamente, para você entender todo o fio da história. Se a gente para às vezes no meio, pode ficar alguma coisa de fora e a gente não conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. Mas eu não sei se vocês perceberam aqui. Aqui nós temos um problema de rebelião. E quando a gente lê o texto, pode parecer que Corá e os seus seguidores estão se rebelando contra Moisés e Arão. Mas o texto deixa claro que não é contra eles a rebelião. Não é contra os líderes que Deus tinha colocado. É contra o próprio Senhor. E aí a gente vai entender que, ao chegar nesse ponto da história, nós não estamos aqui desavisados. Talvez já faz algum tempo que você ouviu esse texto, ou que você leu, se você já fez uma leitura sequencial do texto bíblico, você chegou nesse ponto em algum momento, e talvez já faz algum tempo e você não lembra exatamente tudo o que aconteceu até aqui. Mas eu listei aqui rapidamente, só para vocês terem noção, que não é de surpresa que isso vai acontecer. Isso não aparece do nada. Deus não chega assim, hoje resolvi mandar fogo do céu e queimar 250 pessoas ali daquele povo. Deus já vinha sendo desafiado constantemente pelo povo de Israel, por várias partes desse povo. Inclusive Arão vai desafiar Moisés junto com a sua irmã Miriam. É muito interessante isso, olha que interessante. Êxodo 16. No deserto de Sin, quando eles já tinham saído do Egito, o povo estava caminhando e não tinha ali água. E aí não tinha comida naquele momento, na verdade. E aí Êxodo 16 vai falar que o povo reclama da falta de comida e Deus manda maná e codornizes do céu. Depois, no Êxodo 17, você tem no deserto de Refidim falta de água, que são as águas de Massá e de Meribá, que é a água que brota da rocha. Depois você vai ter o exemplo, o evento do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas e toda a instrução da lei, ele chega ali por volta do capítulo 19, vai ficar ali até o capítulo 32 no monte, e Deus fala para ele, olha, vai lá e tira o teu povo daqui porque o teu povo se voltou contra mim. E eles estão lá com o bezerro de ouro. Depois, em Taberá, você tem uma queixa muito genérica do povo sobre as dificuldades do deserto, porque o povo que deveria ter entrado na terra não havia chegado no ponto ainda. E aí o Senhor vai mandar fogo que consome a periferia do acampamento. Depois você tem em Quibrote Ratavá, que é em Números capítulo 11, eu já estava falando de Números 11 de 1 a 3, agora Números de 4 a 34, eles têm o desejo de carnes novamente, e Deus manda tanta carne que eles ficam com os dentes cheios de carne, e Deus se revolta e manda uma praga para eles pararem de reclamar, mas isso não foi eficiente, o povo continuou reclamando. E aí no Números 12, como eu falei para vocês, Miriam e Arão se revoltam contra Moisés, e Deus manda lepra para Miriam, e faz com que eles reconheçam que foi Deus quem escolheu Moisés para aquela tarefa. Depois Deus convoca ali que 12 espias sejam enviados para a terra, para ver a terra, Números capítulos 13 e 14, e esses espias vão, veem a terra, descem, apenas Josué e Caleb falam, vamos lá que Deus vai nos entregar a terra. Os outros 10 se voltam contra Moisés, dizendo que é impossível conquistar aquele povo, duvidando da promessa de Deus. E por conta disso, Deus fala que eles não vão entrar naquele momento na terra, eles se rebelam contra Deus, vão lutar e vão ser massacrados na batalha contra os homens de Seir ali embaixo. E aí depois, você tem um caso muito peculiar e individual de pessoas que não ouviam a recomendação e os mandamentos de Deus. Um homem que vai colher lenha no sábado, está lá em Números capítulo 15, pouco antes do texto que nós lemos aqui. E esse homem vai colher lenha no sábado e vai ser morto também, vai ser fulminado por conta disso. E aí nós chegamos no caso que nós falamos, que é o caso de Corá, que se junta com Datã e Abirão contra a liderança de Moisés e de Arão. Ou seja, é um padrão estabelecido. É um padrão do povo sempre querendo arrumar um jeito de fazer as coisas da sua própria forma. E aí, quando a gente lê esse texto, e você talvez se pensou, mas o que isso tem a ver com adoração? Adoração começa reconhecendo quem Deus é. A verdadeira adoração parte do princípio de que eu sei quem eu adoro. Eu sei a quem eu devo prestar culto. E não apenas eu saber, mas eu respeitar as decisões daquele que me convocou. Então, o problema nunca foi falta de evidência do cuidado de Deus. Era uma questão que estava no coração de cada um deles. E aqui é interessante porque os movimentos do capítulo, daquilo que é apresentado nessa história, e aí eu falo de movimentos até mesmo físicos, né? Eles apresentam essa disparidade no que seria a adoração. Porque olha só, logo no início você tem um que a gente chama de um oxímoro, ou na verdade um paradoxo. Você tem Corá se levantando no meio da assembleia, se levantando no meio daqueles homens, com aqueles 250 líderes que faziam parte do concílio, e dizendo para Moisés, a assembleia toda é santa. Por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? E aí diz que quando Moisés ouviu isso, né, ele se prostra com o rosto em terra. A grande questão que se levanta aqui é, se Corá e os seus liderados ali entendem que toda a assembleia é santa, e aí eles estão questionando Moisés, o que está por trás desse questionamento? O que está por trás desse desejo de pontuar que todos são iguais perante a assembleia? A maioria dos estudiosos vai entender nesse texto aqui que Corá, na verdade, queria a posição de Moisés. Aliás, é o que Moisés vai responder para ele já no verso seguinte. Olha o que, ele diz. Quando ele vai falar aqui no capítulo 16, no verso 5, diz assim, no verso 8, Moisés disse também a Corá, ouçam-me, levitas, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si? Ou seja, a fala de Moisés retratando a estrutura funcional da tribo de Levi no meio das outras tribos já apontava que sim, toda a assembleia era santa, mas eles já estavam numa posição, numa função de destaque no culto ao Senhor, nessa responsabilidade por levar o povo a adorar ao Senhor. Não eram mais importantes, Moisés e Arão não eram mais importantes, eles tinham uma função específica diante do Senhor. E aí Corá, ele não agora está só reclamando que Moisés e Arão se colocam acima, ele quer a posição de Moisés e Arão, porque é isso que ele vai dizer, olha só. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Ou seja, é uma incongruência ele dizer que todos são santos, mas ele está apresentando ali credenciais para assumir a função de Arão como sumo sacerdote, querer assumir a função da família de Arão, que foi designada pelo próprio Deus. E aí a gente vê que o próprio gesto de Moisés e Arão, ao ouvirem isso, demonstra um coração de verdadeira adoração. Gente, a gente tem muita experiência com pessoas, você com certeza convive com muita gente, já deve ter visto isso também. Quando alguém vira para a gente e traz uma reclamação, traz pontua alguma coisa de um procedimento, principalmente em igreja, né? Nós estamos falando aqui de igreja, isso pode ser estendido para outras áreas, mas numa igreja, alguém fala assim, não, mas eu não concordo com o que fulano está fazendo, eu acho que eu faria melhor. Quem, às vezes, está em cargo, função de liderança e tem visto a luta para que as atividades, os eventos, as coisas aconteçam, sabe que quando você ouve uma coisa dessa e você sabe que o desfecho não é favorável, não é positivo, a sua reação é essa aqui de Moisés e Arão, é prostrar-se com o rosto em terra. No momento em que Corá, em que Datã e que Abirão chegam diante dele com essa reclamação, esse se mover com o rosto em terra demonstra duas coisas. Primeiro, já demonstra o reconhecimento de que isso não vai ficar assim e não vai acabar bem. Porque quando você está adorando a um Deus que é zeloso, é um Deus que se ira com aqueles que rompem com seus preceitos, você tem que apelar para o lado misericordioso dele. E a gente viu isso na leitura do texto. Tem um momento em que Deus fala que vai eliminar toda a comunidade. E Moisés e Arão se colocam diante da comunidade e pedem ao Senhor que ele tenha misericórdia. Então, a figura de um adorador verdadeiro é a figura que se coloca diante de Deus com humildade, com o coração contrito, pedindo, clamando misericórdia ao Senhor por aqueles que não sabem o que estão fazendo. Na dinâmica das nossas comunidades de fé, muitas vezes nós precisamos interceder por pessoas que nem têm ideia de como estão afrontando o Senhor, por ignorância, por arrogância, por prepotência. Elas estão afrontando a vontade do próprio Deus e elas não sabem o que estão pedindo. Lembre de Jesus na cruz, Jesus recebendo marteladas nas mãos, nos pés, tendo seu lado perfurado por uma lança. O que ele fala para o Pai é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Um adorador genuíno reconhece o Deus a quem ele serve e intercede por aqueles que não têm uma visão clara ainda desse Deus. E é muito interessante que a adoração genuína é sempre esse movimento de descida. É um movimento de serviço. Moisés e Arão, naquele momento ali, estão servindo a comunidade. Eles estão se colocando diante do Senhor com humildade, pedindo que o Senhor poupe aquela comunidade, sabendo que a ira do Senhor poderia se acender e que o poder do Senhor ele não pode ser seguro por nenhuma pessoa. Ninguém pode interromper a ação do Senhor. Apenas clamar pela sua misericórdia. Isso é muito interessante. Então, esse movimento de se prostrar diante do Senhor demonstra um coração que adora genuinamente, demonstra um coração que quer realmente se colocar diante do Senhor contrito, intercedendo pelos outros. E é muito interessante porque a conversa que Corá está colocando aqui é uma conversa que aos ouvidos faz todo sentido. São aqueles desejos internos que deturpam o sentido original do que está sendo falado. O que, que ele vai dizer no verso 3? Toda a assembleia é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Sabe o que significa a palavra santo? Qual é a etimologia e a tradução correta da palavra santo? Não é alguém ungidão, especial, intocável, super-homem de Cristo, super-homem de Deus. Santo significa colocado de lado, separado, que foi o que Deus fez com Israel. Lá em Êxodo capítulo 19 a gente vai ver isso, quando Deus diz para Israel que se eles seguissem os seus preceitos, eles seriam um povo especial, ou seja, seriam um presente pessoal do Senhor. Israel seria isso. A igreja hoje pode se colocar nessa posição, porque como nós fomos enxertados nesse Israel de Deus, que não tem nada a ver apenas com a etnia de Israel, com os descendentes de Abraão, tem a ver com aqueles que dentro desse povo se voltaram ao Senhor e servem ao Senhor, nós fomos enxertados nesse povo agora, como diz lá Romanos capítulos 9, 10 e 11, esse é o povo separado do Senhor, separado para uma missão muito específica. E aí que vem a questão louca, porque Corá está utilizando ali de uma verdade. Nós todos somos santos. O povo todo foi separado. A tenda do Senhor habita no meio do povo. Ele está no nosso meio. Por que vocês são mais santos do que os outros? E aqui existe uma analogia incrível, incrível, que exemplifica bem essa intenção de Corá. Isso aqui, a gente sabe que nós que pertencemos ao... A parte dessa comunidade de Israel que entende que Jesus Cristo, ou seja, o Cristo é o nosso Messias, né? O Cristo é o Messias do Antigo Testamento, é o Christos do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Nós que fazemos parte desse movimento que é chamado de cristão, o cristianismo como uma designação mais genérica, mais generalizada, nós temos aí a interpretação desse texto há cerca de 2.000 anos, né? 2.500 anos, talvez, ali se a gente for pegar um pouquinho antes, a interpretação já daqueles que prefiguravam o Messias. Mas os rabinos judeus têm esse texto há mais tempo do que a gente. eles já estão debruçados explicando esse texto há muito mais tempo. E a gente precisa lembrar, né, que no início da igreja cristã, como era uma igreja de fala grega logo no seu início, muito da verdade, da interpretação hebraica, da mentalidade hebraica que está aqui nesse texto, ela foi adquirida séculos depois. Então, o que, que nós temos? Nós temos rabinos que se debruçaram sobre esse texto de Números 16 e fizeram analogias fantásticas, fantásticas. Por quê? Eu preciso só relembrar a vocês, e eu convido você a fazer essa leitura na sua casa, que no capítulo anterior, capítulo 15, dos versos 37 até o verso 41, Deus fala para Moisés que os homens de Israel deveriam colocar, amarrar filactérios, ou são pequenos pedaços de fita, né, borlas nas extremidades das suas vestes, de cor azul, um cordão azul trançado nessas bordas, como um memorial daquilo que Deus havia dado a eles, havia lembrado eles que deveriam fazer, e dos feitos que Deus já tinha feito, tanto no Egito como ali no deserto. Coloquem essas fitas azuis nas suas vestes para vocês lembrarem dos feitos do Senhor em favor de vocês. E aí, Corá, os rabinos vão fazer essas analogias, e aí alguns rabinos vão até construir interpretações desse texto, dizendo, por exemplo, o seguinte, né? Corá chega para Moisés e ele está vestindo uma túnica totalmente azul. Não apenas com fitas azuis na borda, mas ele está vestindo uma túnica totalmente azul. E a analogia que eles fazem é a seguinte, é como se Corá chegasse diante de Moisés e perguntasse, né? Uma veste que é toda azul, que no hebraico é tekelet, uma veste que é toda azul, ainda precisa de tzitzit, que são essas fitas, né? Se você perguntar para algum judeu, você vai ver o que são essas tzitzit. Ele vai te mostrar, são essas fitas que estão aqui no meu colete. A pergunta parece realmente uma lógica, que não faz lógica. Tipo assim, como que eu tenho uma túnica toda azul, vou precisar de fitas azuis ainda? A minha túnica já é toda azul. Existe uma segunda analogia, que essa já é uma analogia bem mais criativa, porque ao longo da história do judaísmo, existe um conceito que na entrada da sua casa você vai colocar uma porção sagrada do texto de Deus, do texto de Israel, do Deus de Israel, para te lembrar na entrada e na saída que você pertence a ele, que você deve seguir os seus preceitos. Você já deve ter entrado em algum estabelecimento judaico que tem uma pecinha com uma letra que parece um W, que na verdade é um Shin, né? E é o que chamamos de mezuzá. Fica na entrada dos estabelecimentos ou das casas dos judeus. E dentro ali da mezuzá tem uma porção do texto da Torá. Algumas delas vêm com o texto de Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, na analogia que os rabinos fazem, ele fala assim, numa casa que está repleta de Torás, de rolos de Torá, eu ainda preciso de uma mezuzá? Qual é a lógica dessas duas analogias? É justamente o que Corá está falando. Corá está dizendo, se todos nós somos santos, precisa você estar numa posição de maior santidade do que o povo? É que uma coisa é função, outra coisa é poder e autoridade sobre os outros. O que Moisés estava cumprindo ali era uma função designada pelo próprio Deus. Moisés era o intermediário naquele momento entre Deus e o povo de Israel. O seu irmão Arão já estava sendo preparado para o sacerdócio, ele vai morrer antes de Moisés, ou seja, Moisés vai ter que depois colocar as vestes em Eleazar, que é o filho de Arão, e a sequência ali do povo de Israel, você sempre vai ter essa figura de um sacerdote, que é o sacerdote supremo, que vai entrar lá, como a gente já mencionou, no Yom Kippur, na presença do Senhor. Então, não é que Moisés era mais santo que os outros santos de Israel. Ele cumpria uma função, assim como o filactério, assim como o tzitzit cumpre uma função. Qual a função daquela fita azul ali na borda das vestes? Você está andando, você está caminhando, você vai lá e passa a mão na fita, a fita enrola no seu dedo, você lembra que tem uma fita ali. E aí você se pergunta, por que eu tenho aquela fita ali? Ou seja, no caso da prática judaica. Ah, eu tenho porque eu lembro o que o Senhor fez por mim. Você vai entrar e vai sair da casa que está cheia de Torá, cheia de rolos da Torá. E você tem uma mezuzá. Ah, eu lembro o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor representa para mim. Era esse o sentido da posição de Moisés. Era para o povo olhar para Moisés e interpretar. Deus escolheu Moisés para interpretar. Inclusive, existe um detalhe muito importante aqui, O povo pede que Moisés seja o intermediário. Isso também está lá em Êxodo capítulo 20. O povo fala para Moisés: Moisés, por favor, vai lá e fala você com o Senhor. Vai lá e você pergunta as coisas para o Senhor. Você aprende do Senhor, porque se o Senhor continuar falando conosco, nós vamos morrer. Isso está expresso no texto. Moisés foi, além de ter sido convocado por Deus, colocado nessa posição pelo próprio povo. E parece que com a caminhada o povo esqueceu um pouco ali dessa magnitude, dessa grandiosidade do poder de Deus. E isso é muito importante. Então, a santidade que ela está em abundância ali no povo, ela não cancela um mandamento específico. Ou seja, essa ideia que Moisés passou para o povo logo ali era justamente para que o povo lembrasse das coisas de Deus. E esse mandamento era muito importante porque o povo já havia demonstrado, como a gente leu aquela lista de revoltas, o povo já havia demonstrado que se esquecia de quem era o Deus que os havia tirado da terra. E aqui tem uma questão muito importante. Se vocês olharem a questão de Datã e Abirão, que são mencionados no texto, eles nem são levitas. Eles são de outra tribo que também querem participar dessa posição de destaque. Muitas vezes nos nossos ambientes religiosos, nas nossas igrejas, nós temos um problema sério de honestidade espiritual. Nós temos pessoas que elas querem trabalhar se elas tiverem posição de destaque. Se elas estiverem numa posição onde as pessoas vão olhar para elas e reconhecer nelas uma função e uma autoridade. Elas querem poder. Elas não querem servir. E é interessante quando a gente vê aqui no texto, quando ele vai dizer, a respeito, ele falando com Corá, ele vai dizer que o povo deveria ser servido pelos levitas. Olha o que diz no final aqui do verso 9, quando ele vai dizer: e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Essa é a função sacerdotal. Essa é a função levítica. Os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdócio estão a serviço dos santos de Israel. Dentro da igreja é a mesma coisa. As funções, os cargos, eles são cargos de serviço. Eles não são cargos de poder e autoridade. Os cargos servem para organizar o trabalho da comunidade e servir a comunidade. E muitas pessoas parecem que se esquecem disso. Existe um termo que é utilizado na história da igreja e principalmente na história dos concílios ecumênicos, e não estou falando do ecumenismo como nós entendemos hoje, ecumênicos na época porque envolvia a igreja romana e a igreja de fala grega, e tinha outros movimentos como o movimento armênio, sírio, copta no Egito, e eles se envolviam lá nesses concílios para poder discutir temas relevantes da igreja. E quando um dos patriarcas era eleito ali como líder daquele período, ele era o maior entre os iguais. E muitas vezes na igreja esse conceito se perdeu. Então quando você tem o cargo pastoral, você tem o maior entre os iguais. Ou seja, por que ele é o maior? Porque ele está colocado numa função que precisa tomar decisões que vão refletir em todas as áreas da igreja. Então não significa que ele é mais importante, que ele tem mais autoridade ou que ele é mais santo que qualquer outra pessoa. Ele tem uma função de serviço onde ele dá do seu serviço se demandam as outras áreas da igreja. Então, igualdade de dignidade não significa igualdade de função. Reconhecer isso nos ambientes eclesiásticos, nas nossas igrejas, também é adoração. Você entender que pessoas estão ali executando uma missão, executando uma função para o serviço correto da igreja. E aí, esse é o problema, porque essa ideia de ser maior entre os iguais muitas vezes nos empodera, nos coloca numa função ou numa mentalidade de autoridade, nos molda ou nos transita para essa ideia de que, como eu tenho essa função, eu preciso receber regalias diante das outras pessoas. E a grande questão aqui, o texto a gente viu lá, quando Moisés manda chamar Datã e Abirão e eles falam que não vão, eles deturpam a história. Muitas vezes isso acontece no nosso meio. Você vai chamar a atenção de uma pessoa e ela te conta uma história diferente. Não, mas olha só, não foi bem isso que aconteceu, não. E normalmente essa pessoa ela tem uma história costurada para cada público que ela vai falar. E Dotan e Abirão, ele diz o quê? Você nos tirou de uma terra em que tinha abundância de leite e mel. Não, Moisés tirou de uma terra em que eles eram escravos. Dotan e Abirão mudam o discurso para poder justificar a sua posição e a sua postura. E aí, esse é um caso muito importante para a nossa prática de adoração. Porque Dotan e Abirão não tanto, mas Corá e aqueles outros 250 que são consumidos ali diante do Senhor, eles estavam próximos ou querendo se aproximar de Deus. Mas estar próximo de Deus não significa que o seu coração está alinhado com aquilo que Deus quer fazer. A gente não vê mais hoje em dia esses efeitos pirotécnicos, pelo menos não diariamente, de o chão se abrir, o povo ser consumido, aqueles rebeldes serem fulminados com fogo vindo do céu, como os que estavam segurando lá, os 250 que estavam segurando os incensários. Isso não acontece. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma história na nossa época disso. Mas muitas pessoas elas enfrentam dificuldades severas na sua vida, porque elas se aproximam de Deus da forma errada. E em vez delas buscarem um coração adorador, um coração que busca entregar o seu melhor para o Senhor, elas buscam status, elas buscam autoridade, reconhecimento público e regalias, que é o que a maioria dessas pessoas quer. E isso é muito perigoso. Com Deus não se brinca. Com Deus você não pode brincar de adorar. A adoração, ela parte do coração. E Deus sonda todos os corações. Por isso, meu querido e minha querida que me ouve hoje, um recado muito importante nesse caminhada para o desfecho aqui que nós estamos vindo. Se você quer adorar o Senhor, primeiro, verifique o seu coração. Busque do Senhor uma adoração genuína que começa no seu coração, para que você não esteja diante dele com incenso que ele não mandou você acender. E é muito interessante porque o final do texto que nós lemos vai falar disso. Deus não deixa o povo sem uma memória viva do que aconteceu. Ele fala para Eleazar, que é filho de Arão, vai lá, pegue os incensários daqueles que estavam com incenso estranho diante de mim. Bata eles eram de bronze, bata eles para formar chapas e cubra o altar, cubra o próprio altar de sacrifício. Toda vez que um israelita subia para a tenda do encontro ou depois lá para o templo para oferecer algo, lá no altar estavam as chapas dos incensários daqueles que ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Meu desejo para você hoje é que você não se torne um memorial negativo para a comunidade de fé, mas que o seu serviço em adoração seja exemplo para as pessoas, alguém que adora em espírito e em verdade, diante da comunidade, servindo os irmãos, em qualquer função que você estiver exercendo. E aí você vai ter a alegria de poder participar da comunidade dos santos do Senhor, pelo tempo que Ele quiser que você participe. Que Deus o abençoe e que você seja canal de bênção para todos aqueles que cruzarem o seu caminho.